Boa noite. Vamos continuar o shiur da semana passada, tá bom? Vamos começar, continuar o shiur da semana passada. Como já falei, é independente, mas o shiur da semana que vem é terminando esse shiur, é sim completando esse shiur, mas de novo, como já falei, é independente, dá para atender um shiur de cada vez. Tem um trecho na Gadá. Porque esse trecho está falando para a gente muita, muita coisa, e aparentemente ele é muito difícil de entender. A gente fala na Gadá, Baruch Shomer Avtachato Leisrael, Baruchu. A gente vem aqui louvar Hashem, e a gente louva Hashem, Baruch Shomer Avtachato Leisrael, Baruchu. Hashem é louvado, Baruch. Sabe por quê? Porque Shomer Avtachato. Porque ele cumpriu com a promessa que ele fez para a gente. E aqui a gente já trava, já desde o começo. Que tipo de louvor é falar para Hashem que ele promete e cumpre? Eu me ofenderia se alguém chegasse para mim e eu estava esperando você ser mentiroso. Você prometeu, você jurou, aftahá, né? E eu não confiei em você, vou te falar a verdade, mas você me surpreendeu, me surpreendeu. Baruch Shomer Atachato Yisrael, Baruch Hu. É isso que a gente louva, Hashem? E a Gadá explica por quê. Shakadosh Baruch Hu, Hishev Etaketz. Porque Hashem, sabe por que ele Hishev, ele calculou exato etaketz, a data, a época, a data exata para a gente sair. O que quer dizer isso? O que Hashem calculou exato? Aparentemente tinha data para sair, não tinha data para sair. Lassot que Moshe Nemad Abraham Avinu Bebrit Ben Abedetarim. Tudo isso aqui foi feito para Hashem. Ele cumpriu o que ele falou para Avraham Avinu no Brit Ben Abetarim, né? No pacto dos pactos, vamos chamar assim, Shenemar. Vayomer Avraham, Hashem falou para Avraham, Yado Ateidah, saiba, que Geri Ezarachá Beretz Dolahem. Como a gente já introduziu no shiur passado, Avraham Avinu ele falhou, ele tropeçou a nível dele, em Emuná, e nesse momento vem o decreto de Yado Ateidah, saiba, Avraham Avinu, que Geri Ezarachá Beretz Dolahem. Os teus filhos vão ser geirim, vão ser pessoas estranhas, Beretz Dolahem, numa terra que não é deles. Vavadum. E lá vão fazer eles trabalharem muito, vem no Otam, e vão fazer Amisero sofrer, Arba Me'ot Shana. E essa pergunta já é de mais famosa. Avraham, a Kadosh Baruch Hu promete para Avraham 400 anos, e no final a gente sabe que não foram 400 anos, também vamos falar a respeito disso. Vegam et Hagoy, mas a nação Asheria Avodo, que vai fazer vocês sofrerem, Dan Anochi, eu vou julgar, eles vão pagar por isso. Ve'acherichen, depois de tudo isso, Yetzu Berchush Gadol. Então, eu gostaria hoje nesse shiur de analisar somente, não é somente, mas analisar essa parte da Agadá, que aparentemente a gente precisa entender o que é esse grande louvor de Hashem, que ele cumpriu com a promessa, o que é esse cálculo que ele fez, cálculo exato, e o que está acontecendo aqui. Então, primeira pergunta, pergunta óbvia, pergunta famosa: se você começar a calcular, você pega o Sefer Adorot e você faz cálculo básico, os Yehudim não ficaram 400 anos em Mitzrayim, não ficaram. A gente ficou muito longe disso, quase a metade. A Mishra ficou em Mitzrayim somente 210 anos, não é somente, tá bom? É longe de ser somente, mas a Mishra ficou em Mitzrayim 210 anos. Hashem prometeu para Avraham Avinu 400, então como pode ser que Hashem tirou a gente tanto antes do tempo? Então falam os Mefarshim, que Hashem prometeu para Avraham Avinu que a tua descendência vai estar 400 anos numa terra estranha. Só que a gente trabalhou e a gente sofreu muito. E o sofrimento que a gente esteve nessa terra equivaleu a 400 anos. Como se calcula isso? Isso é a coisa mais difícil de entender. O Gaon Mivilna fala uma coisa interessante. O Pasuk fala, Vaimareru et chayehem. A gente come maror porque os mitzrim e Emareru, eles amargaram a nossa vida. Os ta'amim que estão em cima de Vaemeru et Chayem, nós faradim chamamos isso de Azlagerish, os ashkenazim chamam isso de Kadma ve'Azla. Kadma, hikdim, adiantou ve'Azla e mandou embora. Qual que é a gematria? 190. A chama adiantou 190 anos do nosso sofrimento. Por quê? Fala os mefarshim, porque vai Emareru et Chayem. A gente tinha que ficar 400 anos. Mas a gente sofreu tanto, tanto, tanto nesse tempo, que a Hashem tirou a gente antes da hora. Um minuto, ficou uma dívida pendente? Não, a Hashem fez uma contagem diferente. Do dia que nasceu Yitzhak, do dia que começou a descendência de Avraham Avinu até a gente sair do Egito, são 400 anos. A Hashem está enganando quem? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A Hashem fez uma contagem exata de quanto? de 400 anos de sofrimento. 400 anos é desde que nasce, e sofrimento sofremos numa terra que não é nossa, tempo que equivale a 400 anos. Tá bom? Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. A Torá conta pra gente que quando Moshe chega no Egito por primeira vez, ele leva um banho de água fria. Ele leva um grande banho de água fria. Yachar ba'o Moshe ve'aron. Vieram Moshe e Aaron e Emeru el Paró. Eu estou no último capítulo, no último Aliá, né? No Perek Hei, de Parashat Shmot. Emeru el Paró, falaram para Paró, com Amar Hashem Elokei Israel, Shalach et ami ve'echogu li bamidbar. Moshe e Aaron, eles vêm com uma promessa divina. Moshe viu Hashem, Moshe provou para a nação que agora está vindo a Geulah. E mesmo assim, logo que ele chega e ele vem falar com Paró, desculpa, ele chega e vai falar com Paró. Vai Emeru el Paró, mi Hashem Asher Eshma Bekoló. Quem que é Hashem? Quem que é Hashem que eu preciso escutar ele? Leshalach et Israel, lo yadat et Hashem. Eu não conheço esse Hashem. Vegam et Israel, lo ashaleach. Eu não vou mandar o povo judeu. O que que você está me pedindo? Vai Omeru Elokei Ivrim Nikra Eleino. O Deus dos Ivrim se encontrou com a gente. Nel Haná, Derech Shloshet Yamim Bamidbar, Venizbechal Hashem Elokeinu, Venizbechal Hashem Elokeinu, Venizbechal Hashem Elokeinu. Ou seja, Hashem falou para mandar. O que que é isso? Vai Omer Alem Melech Mitzrayim. Foi o Melech Mitzrayim, foi o rei do Egito e falou para Moshe e Aaron, desculpa, e falou para o povo, lá o Moshe e Aaron está frio e está me massado, lechuli sivlot eichem. Vocês vão agora sofrer mais. Vamos explicar direito o que está acontecendo. Vayomer paró, hen rabim, ata ama aretz vishatem otam sivlotam. Vayitzaf paró beyom ahu et anokshim ba'am vetshotrav lemor. Paró deu um decreto, a partir do dia que Moshe e Aaron vieram para contar que vai vir Mashiach, vamos chamar assim, tá bom? Vamos dizer assim, não, é isso mesmo. A gente vai ser redimido. Nesse dia, o Paró fica louco da vida, e ele vai para os Nokshim, vai para os Shotrim, vai para os responsáveis de trabalho, e fala, até hoje vocês davam matéria-prima para eles trabalharem? Agora o trabalho continua igual, sem matéria-prima. Eu não quero mais que vocês dão palha. Eles vão sair buscar o Teven. E a quantidade de trabalho que eles faziam por dia, que eles tinham a obrigação de fazer 400 tijolos por dia, está acima lehem. Continua igual, lotegrume mesmo. Não pode diminuir nada. Kinirpimhem. Porque a micela agora carafui. Veio Moshe Rabbeinu, começou a encher a cabeça deles de besteira. Começou a falar que eles vão embora do Egito. Os Yodim estão muito felizes. Vocês só conseguem ficar felizes se você tem tempo para pensar. Os judeus estão com tempo a mais para pensar. Alkenem tzoakim lemor. Por isso que os judeus estão gritando. Vamos sair, fazer korbanot pa Hashem. Tichbat avodah ala anashim. Eu quero o trabalho agora mais duro. Vai a suba, vai a chuva de Breishaker. Eu quero ver eles trabalharem e vão parar de acreditar nessas mentiras. Avotai, Moshe já chega. A Mashiach está para chegar. A Geulah está na porta. Moshe viu, falou com Hashem. Moshe falou com Hashem. Moshe chegou no Egito. Parece que está tudo perfeito. O povo acreditou em Moshe. Só que isso que eles acreditaram em Moshe, isso que Hashem falou, eles são castigados de um jeito não normal. Vayomeru nokshi av shotrav. Vayomeru el ha'am lemor kol mar paro enei noten lachem teven. Os nokshim, os policiais judeus, os capos, precisaram voltar e eles eram tzadikim. Os 70 zekeinim de Am Yisrael depois de um deserto eram as pessoas que apanhavam para não bater no povo judeu. São Yehudim que eles tinham situações elevadas, eles eram responsáveis, eles estavam prontos a apanhar para não bater. E eles agora precisam avisar. Vocês agora vão caçar e achar matéria-prima, a palha, que é nigrama vatchem davar. Não pode diminuir do trabalho. Vem a Torá e conta que o povo se espalhou por toda a terra do Egito. Não teve um lugar que eles não chegaram. E os policiais estavam em cima deles apertando. Precisa continuar normal, precisa continuar normal. Kasher biot hateven, igual que era quando vocês não tinham matéria-prima. Vai a kushot rebe isera shesam alem nokshei paro lemor. Madoa lo chilitem cholechem lelbon kitlo sheshongan. Gama yom. Os judeus começaram a apanhar muito. Vai a vô shot rebe isera, vai tsekul paro lemor. Lama ta sekol avadecha. Agora os policiais começam a ver que a situação tem insuportável. Eles voltam para Paró e falam, Paró, o que aconteceu? O que piorou? A gente já está aqui trabalhando, já vamos fazer a conta exata. Já são dezenas de anos, quase centenas de anos. O que que mudou de repente? Teve nem não se dá nem teve nem palha. E você também está obrigando a gente a fazer os tijolos? Estão apanhando os teus escravos. Vayomer respondeu para o Nirpim, até Nirpim, Alkena, Temombrim, Nelchanes, Bechal, Hashem. Os Yodim estão relaxados, estão Nirpim. Por isso que eles têm coragem de falar: vamos agora festejar, vamos fazer korbanot. Paró revela o segredo e fala: tudo culpa de Moshe. É tudo culpa de Moshe e Aaron. Os policiais, eles estão apanhando pelo povo judeu, eles estão vendo que a situação está insuportável. Eles não sabem o que fazer. Agora olha só que encontro. Eles estão saindo de Paró, estão se despedindo de Paró, e quem eles encontram na saída do castelo? Moshe e Aaron passeando. As duas pessoas que trouxeram problema para a vida deles, as duas pessoas que não tiveram dó do povo que já está escravizado, que já está trabalhando, que já está apanhando e piorou tudo. Os Shotrim respondem para Moshe: Yerei Hashem Aleichem. Vocês precisam ter temor de Deus. Deus vai julgar a maldade que você fez com a gente, que você colocou uma espada na mão de Paró para matar a gente. Moshe, o que você fez? O que você fez? O Midrash conta que Moshe, nesse momento, ele volta para Midian. Moshe foge de Mitzrayim. E ele volta para Hashem, fala: Hashem, o que aconteceu? Vai, acha Moshe, Hashem! Moshe volta para Hashem, vai, Omar, e fala para Deus: Adonai, lamareot, lamaze, lamaze, shelachtani. Que é isso? Que você mandou mais maldade? Eles estavam sofrendo pouco? Que você me mandou? O Meaz bate em Paró. Do dia que eu cheguei em Paró, Ledaber Shmecha, eu usei teu nome, eu falei por você. Herá Amazé só pierou. Beatzelo Itzalte Tamecha. Não melhorou nada. Não melhorou nada. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem responde para Moshe: Atatire, agora você vai ver a Xerecele parou. Tudo que eu vou fazer para parou. Que Beat Hazakai Shalechem, Beat Hazakai Shalechem Erzo. E agora começa as Makot. Vamos devagar, vamos devagar. O que está acontecendo aqui? Vamos começar a contar um pouco tudo que é Mitzrayim. A gente precisa entender o que está acontecendo em Mitzrayim. Tudo que vocês escutaram do Holocausto foram somente, desculpa a expressão, que é cruel falar isso, 5 anos. No Egito foram muito mais do que 5 anos. E era um Holocausto. A gente passou em Mitzrayim um holocausto. A Israel desce para o Egito. A gente ficou lá durante 210 anos. Enquanto Yaakov está vivo, não acontece nada, nada com a gente. Yaakov faleceu 17 anos mais tarde. Ele já tem medo. Será que a gente pode enterrar meu pai? Yosef já começa a sentir que ele começa a pedir, perder controle. Ele precisa pedir permissão para Paró para sair do Egito. Enquanto estão os Shvatim vivos, não tem ainda Shiabu, não tem trabalho, não tem escravidão. O último a falecer é Levi. Os últimos 116 anos a gente é escravo. Durante 116 anos de escravidão, dos 116, 86 são insuportáveis. E os piores de tudo são os últimos 3 meses que a gente acabou de ler. Qual que é a diferença? O que está acontecendo aqui? Moraga Rabotai, vamos entender o que acontece. Vamos entender o que acontece. Miriam Hanevia, ela nasce logo que começa a escravidão. Ela sai de Mitzrayim com 85 anos. O nome dela é Miriam, de Merirut, de Merirut. Se a gente levar aqui o último ano da nossa contagem, é Asmakot, ela começa, desde o começo ela se institui o que aconteceu. Hashem coloca a gente no Egito. Para o quê? Avraham Avinu tropeçou, a gente precisa consertar isso. A gente precisa consertar isso. O conserto vai ser a próximo shiur. Mas agora vamos entender o que está acontecendo, qual que é a Avodá de Am Yisrael. Kehat. Kehat é o filho de Levi. Tá bom? Vamos colocar. Yaakov tem 12 filhos. Um dos filhos é Kehat. Desculpa, um dos filhos é Levi. Tá bom? O terceiro dos filhos. Levi tem 3 filhos. Gershon, Kehat e Merari. Kehat, ele é Miyordei Mitzrayim. Ele chega vivo no Egito. Tá bom? Ele é uma pessoa que foi para o Egito. Amram é filho de Kehat, ele nasce no Egito. Moshe sai do Egito. 3 gerações passamos no Egito. Quem são 3 gerações? Se hoje uma de vocês chega em casa e vai para a Shiksa de vocês, que ganha a fortuna de 1.700, 1.800, R$ 2.000 por mês, tá bom? E o que, que você quer fazer com esse dinheiro? Eu estou guardando e mandando para meus pais, eu estou sustentando meus dois filhos que não conhecem o pai. E começa com toda a história. E um dia ela sonha em voltar para a Bahia depois de 54 anos trabalhando, tá bom? E você pergunta: se hoje eu te dou o dinheiro que você precisar, qual que é teu sonho? Qual que é teu sonho? Qual que é teu sonho? Infelizmente, nossa Zozorot é Ozeret, filha de Ozeret, neta de Ozeret, bisneta de Ozeret, tataraneta de Ozeret e assim por diante. E o maior sonho dela é se o filho dela conseguir terminar a educação pública e fazer uma faculdade, espero que federal, eu duvido que consiga entrar, mas talvez com muita sorte, sem cursinho que eu não tenho como pagar, com muita chance não vai ser motorista de Uber. Ele vai poder talvez administrar uma empresa, mas que empresa a gente está falando? Um supermercado que ele vai tirar 4 a 5 mil reais por mês. Aí eu tô feita. Isso é o sonho de uma pessoa que nasceu na pobreza, filha de pobre, neto de pobre, bisneto de pobre. E qual que é o teu sonho de vida, se perguntar para ela? Ter casa própria. Só isso? É, casa própria que eu posso pagar, não necessariamente minha, eu posso pagar aluguel. Posso pagar aluguel, eu tô tranquila. Eu tô tranquila. Ótimo. Agora eu tenho uma pergunta diferente. Uma pessoa que era arquimilionária, arquibilionária. Ele tinha milhões na conta. E um belo dia, ele abre a conta, ele descobre que todo o dinheiro que ele tinha no Madoff foi junto com o Madoff para a prisão. Hoje a conta dele está em zero. E ele vai ver que, como ele está em zero, ele começa a perder o crédito, ações, tá. A casa é dele, acaba de ser penhorada para o banco, ele foi despejado. E essa pessoa, depois de 2, 3 meses, ele está dormindo na praça. Está dormindo na praça, não tem dinheiro, ele está devendo números que a gente não pode imaginar para bancos, para fornecedores, para tudo que você quiser. Ótimo. E essa pessoa hoje está na miséria, está na miséria, está na miséria. Você vai para essa pessoa e fala: olha, eu tenho como te pagar o aluguel. Você vai ficar feliz? Aluguel? Não, eu vou te ajudar a sair da miséria. Eu sonho rico. Eu quero virar rico de novo. Eu não quero sair da miséria. O que é arranjar uma pessoa milionária que perdeu tudo? Como se arranja ele? Eu quero voltar a fazer cruzeiros na Europa. Eu quero voltar a fazer cruzeiros na Europa. Esse é meu sonho. Voltar a fazer cruzeiros na Europa. Isso eu não tenho como te ajudar? Tá bom. Então saiba que eu sou. Eu agora estou. O resto da minha vida, eu nunca vou conseguir sorrir de novo, porque eu experimentei o dinheiro. Agora, uma pessoa que perdeu o dinheiro, o filho desse mendigo, qual que é o sonho dele? Esse mendigo que era rico, qual que é o sonho dele? Ele não sonha com a Europa, que nunca foi para a Europa. Ele escutou do pai dele sobre viajar, sobre passear. Para ele, se ele conseguir ir para o interior do Brasil e ficar 2 semanas sem trabalhar e pegar uma praiazinha, ele já está feliz. Ele já está feliz. Porque ele nunca foi rico, mas ele cresceu numa casa rica. Neto de rico já também não tem conceitos. A Kadosh Baruch Hu coloca a gente em Mitzrayim, a gente precisa passar lá 3 gerações experimentando o que quer não ter nada. A primeira geração ainda tem sonhos, ainda tem sonhos. Ainda acredita que eu tenho como me virar. Eu sou filho de Avraham, Yitzchak e Yaakov. Kehat, entra no Egito. Eu já fui livre, eu fui livre, eu sei que ia ser livre. Amram nasce no Egito, mas o pai dele era livre. Moshe já nasce numa família que nasceu no Egito. Não tem sonhos, não tem sonhos. Ele consegue reconhecer o zero que eu sou. A missão nessa geração chega à conclusão do zero que a gente é. Não tem nada, eu não tenho nada, não sonho, não penso grande, eu penso pobre, eu penso pobre. Então, a Kadosh Baruch Hu manda a gente precisa limpar essa geração para recomeçar do zero. E aí eu vou ensinar para vocês o que é ser livre verdadeiro. En lecha ben chorim ela mishe mitasek na Torá. A única pessoa que é livre verdadeira é uma pessoa que está apegada na Torá. Porque uma pessoa, quando é escravo, até não entender o que é escravidão, ele acha que tem um montão de jeito de viver. E ele começa a ser escravo de si mesmo, dos seus vícios. O Yehudi não come o que quer. Desculpa, a comida não decide o que ele vai comer. O ideal decide o que ele vai comer. Se teu filho vai no supermercado e começa a chorar, eu quero bala, se você falar faz kari, ele vai chorar até entrar no carro, porque no carro você vai dar um grito. Se você falar não é kasher, ele parou no momento. Fala, pai, você me leva depois um lugar kasher para comprar bala. Porque ele não é escravo da comida. Eu não sou escravo do que eu vejo. Não é que se passa uma coisa legal, eu quero ver. Eu não falo o que eu quero, tem coisas que ela chorará. Eu sou quem eu quero ser de verdade. Eu não sou escravo de mim mesmo. Mas para isso, eu preciso reconhecer o que é escravidão. Eu preciso apagar todo o meu passado. Isso que a Shem fez. A Amisrael, infelizmente, no Egito começou a se assimilar muito rápido. O Midrash fala que eles lomalo et beneihem, pararam de fazer brit milá para os filhos. A Amisrael não fez brit milá para os filhos. A gente só vai fazer brit milá de volta no Egito antes de Korban Pesach. Vamalach bedamai chayi, vamalach bedamai chayi. Misturou o sangue do brit milá com o sangue de Korban Pesach. A Amisrael começou a ir, fala o Midrash, para teatros, para cinemas. Começou a se assimilar o povo egípcio. A única coisa que não fizeram, não se casavam com egípcias, mas eles começaram a se assimilar com os egípcios. E nesse momento saiu o decreto: se o Yehudi não faz Kiddush, o Goi faz Avdalah. Se o Yehudi não faz Kiddush, se você não se santifica, o Goi vai fazer Avdalah, ele vai te dividir de volta dele. O Goi fala que o judeu é o máximo até você querer estar do lado dele. Se você quer chegar do lado dele, o Goi é o primeiro a te separar. O primeiro a te separar é o Goi. Os Goi não querem a gente na vida deles. Não adianta a gente acreditar que a gente vai conseguir ser respeitado se você assimilar as ideias dele. Isso nunca vai acontecer. Você vai ser respeitado se você ser você. Se você ser você de verdade, ser um Yehudi com valores, honesto, decente, educado, você vai ter respeito sem fim. Se você começar a assimilar os valores dele, você esquece. E aí os Yehudim, os Mitzrim, começam a fazer a escravidão. E a escravidão é uma coisa insuportável que a Am Yisrael passa. Que Am Yisrael passa na escravidão é insuportável. Primeira coisa que os Mitzrim fazem. Eles estão com muito, muito medo que o povo judeu está crescendo de um jeito não normal. O Rav Lau traz na biografia dele um encontro que ele teve com Fidel Castro. Uma coisa interessante, para mim não me fecha esse macé, mas o Rav Lau é uma pessoa confiável, a gente pode confiar, e se ele conta isso, eu me sinto à vontade de repetir uma história como 100% verídica. Ele conta que ele se encontra com Fidel Castro. E Fidel Castro vira para ele e fala: Rabino, eu sou um grande estudo muito a Bíblia, mas tem uma coisa que não me fecha. Ótimo, se deu, Fidel, uma coisa não te fecha, eu já estou feliz. Para a gente não fecha muito mais do que uma. Falou: o que que é? Ele falou: como pode ser que o povo judeu entra no Egito 70 almas? E aqui abro parênteses: Fidel não sabia. Dos 70, a maioria não, muitos já não podiam ter filhos. Jacó já entra lá com 100 anos, tá bom? E assim por diante, só 56 podem ter filhos. 56 estão em época ainda de ter família. Ou seja, de 70 pessoas, fala Fidel Castro, depois de 400 anos, continuo com parênteses abertos, Fidel não sabia que só foram 210. 200, depois de 400 anos, a nação vira 600 mil pessoas. Como isso é possível? Isso não me fecha, Rabino Lau não me fecha. Então, ainda bem que Fidel Castro não sabia estudar, não conhecia os Midrashim, porque ele fez um grande erro. Porque 600 mil judeus é os que saíram do Egito, mas só saiu 20%. Então já faz aí vezes 5. E 600 mil judeus é só homens de 20 a 60 anos sem a tribo de Levi. Se você assimilar isso, também mulheres, e também crianças, e também adultos e assim por diante, acima de 60 anos, você pode chegar numa conta de 18, e isso é só 20%, você pode chegar numa conta de 18 milhões de pessoas. Tá bom? Isso só para deixar claro. Mas a pergunta do Fidel Castro já é uma pergunta forte. Mas a gente está fortificando a pergunta dele, que são 210 anos, não são 400, não são 70 pessoas, são 56, e não são 600 mil, são 18 milhões. Como pode ser? Então, o Rav Lau chega para o Fidel Castro e fala: Senhor Fidel, ótima pergunta. Por isso, os nossos mefarshim ensinam a gente que cada mulher, quando ia dar à luz, nasciam seis de cada vez. O Rav Lau acho que foi muito, muito moderado. Porque tem Midrashim que falam 6, tem 60, tem 600, tá bom? Então vamos deixar por aí, vamos ficar só no 6, tá bom? Então você pode calcular, sempre que eu conto em casa, eu começo a falar desse Irash, Irash e Mefurash. Eu chego para as crianças, eu falo: imagina, Tzipi, teriam 6 Tzipis aqui. Imagina, Chevis, 6 Chevis. Então eu já teria hoje 30 filhos. E eu não sou dos mais rápidos. Eu não sou dos mais rápidos. Tem gente que na época, no tempo de casado que eu já tô, já não tem só cinco, já tem oito. Tá bom? Então você coloca aí vezes seis e Shalom Aleichem. Eu hoje já teria 30 filhos na minha casa. Psh, interessante, tá bom? Então cada uma aqui que tem duas, três, quatro, cinco, seis irmãos, oito irmãos, o que for, cada um pensa, faz isso vezes seis no mínimo. Então o Rav Lau responde para Fidel Castro: olha, se você fizer vezes seis, isso que aconteceu. Fidel Castro olha para o Rav Lau e falou: e você acredita no que você está falando agora? Falou, por que não? Está escrito na nossa Torá, a gente acredita tudo que Hazal falam. Então, o Fidel Castro fala por Avlal, fala, escuta, eu nunca vi uma mulher nem dando a luz de duas crianças. E se tem de duas, uma vai nascer mais devagar, mais eficiente, menor. É muito estranho que Fidel Castro nunca viu gêmeos. Bom, mas não sei. Assim está no livro, tá bom? E você vai me falar, o povo judeu, que é um povo tão bonito, um povo tão especial, um povo tão capaz. Você está me falando que nasceram seis? Dos seis, a maioria deveria nascer deficiente? Isso é óbvio. Isso é óbvio. Os fetos batem um no outro, coisas comuns. E quando você tem muitos, muitos fetos saindo na barriga, muitas crianças, é normal de um nascer com debilitações. Cresce menos, e assim por diante. Então o Rav Lau fala, você está falando sério? Ele chega, pede para a esposa e fala, me tira a foto, e falou os nomes. Eu, infelizmente, esqueci o nome, tá bom? Um deles eu conheci, foi amigo íntimo meu, na Estivá de Kol Torá. Ele tira a foto e fala, você está vendo essas três crianças? Falou, sim. Falou, eles três são meus netos, trigêmeos. E os três são excelentes, excelentes crianças. Dois meninos e uma menina, os três 100% saudáveis, três crianças geniais. Fidel Castro olha e fala, uau, realmente parece três crianças normais. Você me garante que são irmãos? Falou, óbvio que são irmãos. Não são os filhos do Rabino, chefe hoje de Israel, eu sempre achei que era, depois descobri que é irmão dele, tá bom? É filho do outro Rabino lá, o Rabino de Netânia, se eu não me engano, que um deles é meu amigo, porque eu fui para ele e perguntei, ele falou, óbvio que eu esqueci o nome dele, tá bom? Fidel fala, uau, só nação judia é possível acontecer coisas assim. Não estou acreditando, mas agora eu aceito. Então, isso daqui é Maasé. Está no livro, na biografia do Rav Lau, tá bom? Do encontro dele com Fidel Castro, a pergunta que ele tinha na Torá. Mas a Israel está tendo seis filhos a cada vez e os egípcios estão desesperados. Eles estão desesperados. Eles veem que não tem o que fazer. Primeira coisa que eles fazem, eles decidem tirar os homens de casa. Decidem tirar os homens de casa. E se eu tiro os homens de casa, não tem casa. E se não tem casa, não tem filhos. E assim talvez a gente consiga parar toda essa nação. Tirando o trabalho forçado, um dos pontos principais é o homem não estar em casa, a mulher pode cuidar da família. E só imagina que família que ela tem para cuidar, tá bom? Que família que ela tem para cuidar. E não esquece que a mulher é escrava também. Então ela trabalha o dia inteiro e à noite ela tem alguns grupos de seis para cuidar. Tem seis adolescentes, seis crianças, seis nenés, seis de todas as idades diferentes que você quiser. Você vai numa família típica de Mea Shearim, e aí você tem 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vocês não pularam nenhum ano? Sim, como era um ano e um mês, que era de diferença, cada lei dá, no 11º filho, aí pulou um ano inteiro. Só isso. Mas senão a gente tem um ano e um mês, assim que é. Então você imagina que já tinha 60 e pouco em cada casa, e a mulher precisava tomar conta dessa casa. E aqui, Leshvacham Yamer, Leshvacham Yamer, a Torá conta na Parashá passada, vai aquele Pekudei, que as mulheres chegaram e queriam fazer uma doação para o Mishkan. E o que elas decidiram doar? Os espelhos. O que eram os espelhos? E disso você fez o Kior. Moshe decidiu, não, espelhos não, espelhos não. Isso não. O que é isso? Os espelhos que uma mulher usa para se embelezar? Isso é Yetzerará. Moshe nimas, para Moshe era uma coisa, desculpa a expressão nojenta. A Kadosh Baruch Hu respondeu para Moshe e falou, não. Zehaviv mikulam. Isso aqui é a coisa mais querida de tudo que me doaram para o Mishkan. E abro parênteses. Isso ficou no Kior. A pureza estava nesses espelhos. Porque as mulheres tinham emunash leimá e sabiam que Hashem ia ligolotano. As mulheres se embelezavam nos espelhos, enchiam baldes com peixes, sardinhas, atum, que foram peixes, tá bom? E iam até os campos. E esses peixes elas fritavam, assavam, o que for, davam de comer para o marido. A água eles bebiam. E com os espelhos começavam a provocar o marido. Fala, olha como eu tô bonita, você parece um trapo, o que é isso? E começava a excitar o marido, e o marido, eles assim conseguiam dar continuidade na família. Bishud, Nashim Tzitkaniyod, a gente tem continuidade no povo judeu. Os homens estavam acabados, estavam jogados, estavam um trapo, e as mulheres estavam outro trapo. Mas elas entendiam que precisa continuar, precisa levar em frente. E isso, Moshe Rabbeinu entendeu que isso não entra no Mishkan. Um espelho que a mulher usa para se embelezar. Mas se a mulher leva isso como fidelidade, leva isso como família, e ela não usa para outra coisa, quando eu vou falar, Zé, Raviv, Mikulam, é a coisa mais bonita que eu posso ter na minha casa. Uma mulher que anda com tzniut e usa todo esse tzniut só para a casa dela, é a coisa mais bonita que tem. É a coisa mais bonita que tem. Mas se não, Moshe estava certa. Espelho é uma coisa, também é uma coisa que precisa ficar longe. E isso foi a Tahará de Am Israel. E assim começaram a ter gerações e gerações. O que acontece é que parou ver que as coisas não estão andando bem. Então ele chama a Mialdota Ivriot, ele chama as parteiras. Quem são as parteiras? Miriam e Yochevet. Fala, vamos fazer um trato, vamos fazer um prato. Eu não quero fazer caos mundial, não quero escândalo. Vocês chegam para a mulher para dar a luz, antes de sair, você pode entortar o pescoço, mata a criança antes de nascer. Dá uma olhada, se é homem, mata. Se é mulher, deixa viver. Mulher deixa viver e homem mata? Um minuto. Aqui a gente tem um ponto que parou, não entendeu? A criança vai ser judia pela mãe e não pelo pai. Por que você quer matar o homem e não a mulher? Vai ter continuidade para a nação se você deixar as mulheres vivas. Mas a Mitzrim eram shtufei bezimá, eles gostavam de fazer zimá, gostavam de fazer coisas erradas. E sempre quando você tem cabeça torta, na hora de você tomar uma decisão, você toma decisão torta. Tá bom? As Mialdot tiveram temor de Hashem e não mataram. Não mataram. Então Paró foi para o segundo passo. É mesmo? Você não vai matar? Não tem problema nenhum. Vamos fazer outra coisa. O que aconteceu? Paró, 3 anos antes de nascer Moshe, 3 anos e 3 meses, a gente pode falar, ele teve um sonho. E esse sonho para ele foi terrível. Ele está sonhando, ele vê uma balança que pega do chão até o céu, e de um lado começam a colocar todo Mitzrayim, todo dinheiro, todas as armas, todo exército, e de outro lado colocaram um cordeirinho, uma ovelhinha. E de repente essa ovelha para na balança e vence a balança. Paró acorda assustado, ele pergunta pros magos, para os conselheiros, para os ministros, o que, que é isso? Eles olham no, na astrologia e falam: olha, vai chegar uma kifsá, vai chegar uma pessoa e vai acabar com todo o Mitzrayim. Quê? Essa criança vai nascer no povo judeu e vai acabar com todo o Egito. Parou falar: a gente precisa acabar com toda a nação judaica. Vamos acabar com a nação judaica. Toda criança que nasce vai para o mar. Toda criança que nasce vai ser morta em seguida no mar. Mas como eles faziam isso? Como eles seguiam isso? Ponto. Amram, quando vê isso, fica morrendo de medo. Amram é o gadolador. Amram está casado com Yocheved, ele é gadolador. Ele vai para a esposa dele e fala: desculpa, se é assim, para que trazer filhos para o mundo? Ele divorcia da esposa no momento. Quando Am Yisrael vê que o gadolador se divorciou, todo Am Yisrael se divorcia. Acabou a nação judaica. Miriam vai para o pai dela, uma menina de 5 anos. Vai para o pai dela e fala: pai, eu não estou entendendo. Parou, matou só os homens, você está matando as mulheres também? Parou, tirou a gente do Olam Hazeh. Você está tirando do Olam Haba, uma criança que nasce como judia e morre em seguida. A Neshama veio para o mundo e fez tikkun. Amram recebe as palavras da filha dele de 5 anos. Ele volta a recasar 3 meses depois. E todo o povo judeu copia. E daí continua a nação judaica. Mas agora, como vão descobrir onde estão essas crianças? Como vão descobrir? O Midrash conta que era difícil descobrir quem está grávida, quem não. Tá bom? As roupas eram mais largas, kamuvan. Tá bom? Então, o que que faziam? Mandavam as crianças para as casas de banhos. E em casas de banho, as pessoas não tinham. E da frente de crianças, as mulheres não tinham tanto cuidado, vamos chamar assim. Cada criança que via uma mulher que começou a sair barriga, saía direto e avisava os pais: essa está grávida. E anotavam: daqui 6 meses eu estou aqui. Eles tinham anotação de cada mulher, o dia que engravidou, não. O dia que começou a sair barriga. E se eles perdiam uma coisa, as crianças sempre estavam dando voltas. Começavam a estudar berros, se era dor de parto, na hora se avisava os pais. E na hora vinham caçar a criança. Na hora vinham caçar as crianças. E assim não tinha nenhuma chance de como dar à luz e ter uma criança viva. Não tinha uma criança que conseguia sobreviver a isso. As mulheres davam à luz, em seguida já tinha gente em casa. Eles estavam acompanhando, sabiam data de pré-natal de cada mulher. Já sabiam pré-natal de cada mulher. Então, vamos entender que uma mulher na hora de dar luz, se ela sabe, se ela gritar, a criança vai morrer em seguida, ela quer ter uma chance de vida. Muitas mulheres começaram a segurar e dar luz sem fazer um pio, nem um mínimo barulho, um mínimo barulho, assim quanto migrar. Imagina só o que aconteceu. A criança nasceu, eu preciso esconder o meu recém-nascido de alguns minutos de vida, essa criança já está sendo escondida. E um típico esconderijo em Mitzrayim, eles levantavam o chão e colocavam a criança debaixo do chão. Uma criança que por primeira vez na vida viu a luz do dia já está no escuro. Colocava uma criança para dormir e colocava uma embaixo. O Mitzri, ele tinha um cálculo mais ou menos quando a mulher precisava da luz. Tinha um cálculo. Então o que eles faziam? Não tem problema nenhum. Eles chegavam ou no dia, o dia depois, o dia antes, uma mulher que já deu a luz sem fazer barulho, porque se fez barulho já tem caça em cima dele, e obviamente não fechou a janela e não fez nada suspeito, porque se fez algo suspeito, eles estão em cima para te pegar, não fizeram nada suspeito. A mulher fez um jeito não normal para dar a luz. Os mitzvim chegavam, viam uma mulher sem barriga e nenhuma criança em casa. Tem problema. Traziam crianças egípcias e beliscavam. Quando uma criança escuta outra criança chorando, o mitzvim começa a chorar porque o pai beliscou e o choro acordava as crianças no chão, debaixo do chão, e a criança começava a chorar. E lá os mitzvim já estavam para caçar as crianças. E assim eles caçavam criança por criança e todas as crianças foram para o mar. Um minuto. Vamos parar aqui. HaKadosh Baruch Hu não é Melech Achzar, é Melech Rahman. É Melech Rahman. O Midrash conta que nenhuma dessas crianças morreu. Nenhuma, 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 nenhuma. Am Israel precisava passar um tikkun. Mas essas crianças não morreram. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Todas as crianças que saíram para o mar cuspia do outro lado e tinha um malach esperando com duas pedras. Uma de leite, desculpa, leite não. Uma de mel para amamentar ele. E outra de óleo para alisar a pele dele. E essas crianças cresciam com os malachim, e quando já tinham idade suficiente para ser adultos, vamos dizer assim, podiam vir sozinhos, todo mundo sabia para onde voltar, e todo mundo voltava para sua casa. Então os Yehudim não estavam precisando criar os filhos dele durante esses 3 anos, porque os filhos não tinham o que fazer. As mulheres começaram a ver, porque ninguém sabe que filho vai sobreviver, ninguém sabe o que está acontecendo. Vão descobrir depois de 6, 7, 8, 9 anos, não sei que idade eles vão voltar para casa. Então as mulheres, debaixo da tapua, debaixo das maçaeiras, o que elas fizeram? Tiveram uma ótima ideia. Elas já iam para o campo para estar com o marido, para dar força para ele, para emunar e continuar. Na hora de dar a luz, entenderam que em casa não tem o que fazer. Vamos para o deserto, vamos para a floresta, vamos para outros lugares. E as mulheres chegavam, davam a luz, e nesse momento você descia um malach e cortava o cordão umbilical. Ela está no meio da floresta, no meio do campo, jogada sozinha, sem ninguém, e está dando 6 partos de uma vez. Os malachim chegavam e 6 cordões umbilicais de uma vez. Nesse momento, as mulheres pegavam os filhos, levantavam a mão para o céu e faziam uma tefilá, Ribono shel Olam. Ani et sheli asiti, eu fiz minha parte. Eu não tenho como levar essa criança de volta. Você pega essa criança, eu estou deixando para você. Eu estou depositando para você, você cuida dos meus filhos. Você cuida dos meus filhos. E as mulheres voltavam sem crianças. As mulheres voltavam sem crianças. Os malachim traziam 2 pedras, como a gente comentou. Traziam 2 pedras e uma pedra dava mel, outra pedra dava óleo. Mas o que aconteceu foi que os mitzvim começaram a perceber essa. Começaram a perceber. Então, se eles viam uma mulher indo para o campo, eles iam atrás. Iam atrás. Como pode ser que ela foi grávida, voltou sem nada? É uma mulher que é escrava. Uma mulher que é minha funcionária. Como ela faz isso? É minha escrava. Então, o que eles faziam? Iam atrás. Quando viam que as crianças dão à luz, eles chegavam perto para matar. Em seguida. Só que aqui a Shara fez um Nes Galui. Todas essas crianças que a mãe dava à luz e fazia essa tefilá para Hashem, a terra na hora absorvia e engolia eles. Engolia as crianças. Os mitzvim não abriam mão. Eles traziam arados e começavam a arar as terras para rasgar as crianças. O Jorokô colocava eles um pouco mais para baixo, onde arado não pega. E dia seguinte, na hora que crescia a grama, a gente fala na Agadá, Verav, que Moshe Neemar, Revavá, que Tzema Hasadê Netater. As crianças cresciam junto com a grama, junto com o pasto. E aí eles terminavam de crescer e voltavam para casa na idade certa. Então, os mitzvim podiam fazer o que quiser. A Roda de Baruchu tem uma meta. Ele não está castigando, ele está educando a gente. As crianças não têm por que morrer. As que morreram como tijolos, essas são crianças que precisavam morrer. Eram Neshamot não Kedoshot que tinham que morrer. Uma Neshama Moshe tentou salvar contra a vontade de Hashem, e essa Neshama foi um desastre para a história de Am Yisrael. Foi Michá. Michá foi quem fez o Chet HaEgel, vamos dizer assim, tá bom? Ele, não, ele fez o Chet HaEgel, e ele fez o Pesel Michá, fez uma estátua, a Avodah Zarah para Am Yisrael, na época de Shoftim, um grande, grande desastre. A Zorochutin, exato, você nunca vai mudar os planos de Hashem. Hashem decide quando sim, quando não. Mas Am Yisrael está vivendo no inferno. Am Yisrael está vivendo numa situação insuportável, não tem mais o que fazer. O trabalho é aterrorizante. Um Yehudi, um Mitzri, tinha direito de fazer um dos trabalhos que eles gostavam de fazer, um Yehudi que já passou o dia trabalhando, à noite, quando ele ia, na hora de descansar, a maioria já está dormindo no campo, e mesmo assim, eu tenho uma festa agora. O Yehudi, eu não tenho onde apoiar minha vela. Eles colocavam velas na cabeça dos Yehudim. A gente entender que a Mame Dubar, a gente está falando de holocausto, mamash, pingando cera quente na cabeça do Yehudi. Se essa vela tremeu, corta a tua cabeça. O Yehudi que quase não comeu durante o dia. O Midrash Rabba fala, o Midrash Tanhuma, desculpa, fala que matzah Não é a comida da saída do Egito, é a comida que a gente comia no Egito. É discussão de Midrashim. Tudo é verdade, tá bom? Por quê? Porque demora muito para mastigar. Assim você tem menos tempo para comer. Isso que a gente comia durante o dia inteiro. Um pouco de matzá. Lechemone. Isso que a gente comia. Tá trabalhando o dia inteiro. E no teu horário de almoço, com pouco você vai ter tempo, vou te dar uma coisa que você mastiga por mais tempo. Assim finge que você tá engana a fome. Como você quiser falar. Como você quiser falar. Então à noite, você está no meio de uma festa. Todos os cheiros de comida, você não pode provar nada. Você não pode se mover que tem uma vela na tua cabeça. E amanhã de manhã, o dia é normal. O dia é normal. Você precisa trabalhar normal. Ah, mas você chega num desespero. Chega num desespero e tem duas coisas que chegam a acontecer. Duas coisas que chegam a acontecer que a Israel batalha o Shabbat aqui. Mas só um ponto. Tem um bom, grande bom dia, a gente já está falando, que parou, vem os conselheiros dele, os bruxos, e falam, hoje nasce Moshe Amshel Israel. É o dia que Moshe nasceu. Só que Moshe, ele nasceu em 6 meses de gravidez da mãe. Nasceu prematuro. Ou, tem uma segunda opinião, os pais não divorciaram por 3 meses, a mãe saiu grávida. Ela não sabia também. E o Hever estava grávida e divorciam. Então, quando eles voltam a se juntar, os mitzvim pegam esses 3 meses impossíveis de engravidar. Então eles começam a contar que a primeira gravidez possível é depois de 3 meses que voltam a recasar. Então Moshe ele tem direito de 3 meses estar escondidos em casa, no chão, tá bom? Debaixo do chão. Moshe por 3 meses ele foi escondido. No dia que Moshe nasce, os conselheiros, os astrólogos, os bruxos, falam para hoje vai nascer Moshe Amshel Israel. O desespero em Mitzrayim vira tão grande, que parou e falou, hoje já tem mais de 3 anos. Então, 3 anos já estão matando todas as crianças que nascem. Eles acham que estão matando. Hoje, toda criança que nasce, judeu, não judeu, homem, mulher, egípcio, o que for, vai ser morta. Durante 3 meses, todas as crianças que nasceram no Egito foram assassinadas. Os judeus foram salvos, os goim não. Homem, mulher, não muda mais nada. Tudo porque ele está mais de 3 anos matando todas as crianças procurando uma. Como se chama esse um? Ainda não se chama Moshe, tá bom? Moshe, esse nome é um nome egípcio, não é um nome judeu. O nome de Moshe era Tuvia. O nome que os pais deram, Lefior Haim, era Tuvia, Tov, Hashem. Ele nasce, a casa dos pais dele brilha. Ele nasce em Mahul, nasce com Brit Milá. Mas olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Passa 3 meses e o Heved entende e fala, olha, não tem mais o que fazer, agora vão gastar na minha casa. Então antes deles jogarem a criança no mar, eu vou mandar essa criança pro mar. Eu vou mandar essa criança para o mar. Então, naquele dia, está um desespero, o Egito inteiro, matando crianças sem fim, genocídio que não tem limites, a crueldade não tem limite. Toda criança que nasce no país, há 3 meses, está sendo assassinada. Toda criança está sendo afogada, todas que nascem no país, todas, todas, todas. E aquele dia, a filha de Paró, e toda a casa de Paró, acorda todos leprados. Metzorat. Metzorat. E ela precisa de uma água fria para esfriar a pele dela, Bátia. E Bátia, nesse dia, sai para o rio Nilos. Para o quê? Para esfriar um pouco a pele, para tomar um banho gelado. E, de repente, ela vê uma cesta no meio do mar. E ela vê essa cesta e ele escuta um choro. As escravas de Bátia falam, não estou entendendo. Estão matando todas as crianças, você vai salvar uma criança? Tem lógica. Mas, nesse momento, terminou o decreto, porque parou. Os astrólogos dele falam, hoje... Essa criança já está na água. Hoje essa criança está na água. Vamos pegar um pouco de ponto de lógica que está acontecendo aqui. Há 3 meses de genocídio. Hoje terminou, porque hoje essa criança está na água. Bátia vai se banhar, vamos dizer assim. Ela está metzorat kashelek. Ela está com feridas na pele inteira. Quando ela chega perto da água, ela vai tentar pegar a criança, a mão dela vira 6 metros, vira 30 metros, 12 amas, 60 amas, tem várias chitot. A mão dela cresce mais que o normal. É um milagre atrás do outro. Ela toca na teivá de Moshe. Desculpa, antes, as escravas dela falam, como você vai salvar uma criança nesse momento? Bamalach, vechavetan al-karka, mata todas as mulheres. É um milagre atrás do outro. Ela toca na teivá e ela se cura num instante. Num instante. A história dessa criança não termina. Essa criança não quer comer, só não come de nenhuma egípcia. Quando vem uma judia, ela come. Essa criança tem Brit Milá. Você tem alguma dúvida quem é essa criança? Que nome bate apoio nessa criança? Moshe, que minamai mexitio. Ela anuncia. Todo mundo precisa saber. No dia que a criança, que está todo mundo morrendo... Ela estava na água, eu tirei uma criança da água. Essa criança me curou. Essa criança matou minhas escravas. Essa criança... que mais? Ela tinha brit milá. Essa criança é judia, provavelmente. Ela só mama de judias, não mama de goiô. E ela chega em casa, e o pai, que é isso? Pai, deixa. Sim, deixa, porque minha filha quer. Porque é amor. E isso é negiut atzmit. Quando a gente tem um interesse, a gente é cego. Quando a gente não vive com o ideal, a gente vive atrás de interesse, a gente vai fazer tudo por uma meta. E você só vai falhar na meta, todo o resto você vai fazer. Isso foi parou. E mostra como ele vai crescer. Um minuto. Se ele só mama de judia, então durante 2 anos ele precisa mamar, então Batya aceita que uma mulher judia leva ele para casa para ser amamentado durante 2 anos. E por acaso, Miriam teve uma ideia genial de chamar uma mulher que nem sabe quem é, justa a mãe dele. Então ele cresce na casa dele durante 2 anos. Uau, que coincidência! E depois de 2 anos, Batya, uma mulher educada, aceita que Moshe vai visitar a amamentadora dele. E Moshe está constantemente na casa deles, vendo Torá com o pai dele, Amram. Mas que loucura de história, não é possível. Aos 3 anos, o Moshe faz uma falha capital. Um bom dia, ele senta no colo do Paró, do pai dele, padrasto dele, né, o avô, vamos chamar assim. Ele pega a coroa de Paró e põe na própria cabeça. Põe na própria cabeça. E nesse momento, Bilam fala: Atkan, esse menino, ele quer roubar tua coroa. Será que não é ele todo o problema? Então começa um minuto. Mata, não mata, querem matar ele no momento. Vem Itro, o Malach, a Machloka da Midrashim. Fala, vamos fazer um teste. Talvez é só infantilidade. Ele é um neném, tem 3 anos. Então colocam dois pratos de coisas brilhando. Um brasa brilhando e o outro, pedras preciosas brilhando. Moshe vai pegar a pedra preciosa, porque é mais interessante. O Malach coloca a mão dele na brasa. Nesse momento, Moshe queima a mão. E quando a gente queima, a gente passa a mão, na hora de põe na boca, Moshe, ele coloca uma brasa na boca e ele pega um defeito no lábio que vai durar quase o resto da vida. No Har Sinai, todo o Am Israel chega a se recuperar. Moshe vira uma pessoa que não consegue falar, pronunciar várias letras, principalmente a Pei, que é uma pessoa que tem uma queimadura forte. Quando tentaram amamentar ele de mulheres egípcias, várias gotas entraram que ele rejeitou. Ele precisava fazer libun, precisava cacherizar a boca dele. E esse é o momento que ele cacherizou a boca dele. Porque Moshe vai falar com a Shekhinah. Moshe é uma pessoa que está se preparando para falar com a Shekhinah. Então Moshe passa essa prova. Moshe continua a vida dele. E a vida dele é maravilhosa. Porque ele é um ministro, ele é um príncipe. Só que do dia que ele vira adulto, ele sai para ajudar os irmãos dele. Até o dia que ele mata um egípcio e parou falar com Kana, agora você vai morrer. E nesse momento Moshe precisa fugir. A Amisrael está passando horrores. A Amisrael está passando horrores. E até que falece o Paró. E nesse momento que falece o Paró, a Amisrael falou: ufa, até que enfim. Antes de Paró falecer, eles estão começando a ver que o povo continua crescendo. Paró está leprado, ele está com tzaraat, e o pessoal dele falou: se você tomar banho de sangue, se encher banheira de sangue, isso é a única maneira de te acalmar. Ele faz chitar de 150 crianças de manhã, 150 à noite, por dia, 300 crianças, e toma banho nessa banheira para se acalmar um pouco da dor. Quando a Amisrael vê que não tem futuro, não tem, eles estão acabando com nós. E o Paró morre, e sobe um Paró pior que o outro, nesse momento a tefilá sai do fundo do coração, e aí começa a derrubar. A tefilá sai do fundo do coração nesse momento. É no momento que você entende, en od milvado, é isso que a gente precisava chegar. A gente precisava chegar num momento que entende que não tem nada, 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 nada. En lá no Almileixer, lá vindo Shabashamayim. E esse é o primeiro momento que eles entendem. Agora vamos voltar para a pergunta que a gente iniciou. Moshe então chega no Egito. O trabalho é insuportável e os milagres estão acontecendo, a Hashem é demais, tudo, mas ninguém vê isso, ninguém vivencia. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. O trabalho insuportável é um holocausto de 180, 116 anos. 86 anos de holocausto não é 5. Não dá para suportar. É campo de extermínio, campo de trabalho, tudo que você quiser. Tinha lá, tinha Auschwitz, tinha tudo que você quiser. É tudo do pior, pior, pior possível. Moshe volta, em vez de melhorar, piora. Por que a Hashem fez isso que está acontecendo aqui? E Moshe vem e critica Deus, por quê? O que a Hashem responde? Agora! Qual que é a pergunta de Moshe? Será que Moshe falou com Deus e duvidou de Deus? Óbvio que não. A pergunta de Moshe foi: Hashem, eu te entendo que você tem algum plano. Mas por que você me mandou antes se só piorou? Hashem falou: agora vocês estão aptos. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? A gente começou o shiur explicando que a gente tinha que ficar 400 anos, mas a Amisrael começou a cair, 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 cair. Hashem viu que 400 anos a gente não vai aguentar lá. Não vai aguentar. Então Hashem começou a fazer uma contagem diferente. O que que Hashem fez? Ele fez os anos virarem reduzidos. Ele fez 400 anos em qualidade, não em quantidade, vamos dizer assim. Eles sofreram 400 anos. O Holocausto não foram 5 anos. foram 5 mil anos. Ou o que se sofreu nesses anos, não dá para sofrer em 5 mil anos. Não dá para sofrer em 5 mil anos. Não foi de 39 a 44, foi de 39 a 44 milhões. Não é possível, não dá para matar 6 milhões de pessoas em tão pouco tempo. 1,5 milhão de crianças, não existe. Você potenciar esses anos, potencializar é muito mais do que isso. Então, quando ele começa a acelerar, por quê? A gente fala na Gadá, se Deus não tirasse a gente de Mitzrayim, Maria Daina Nachnu Banenu Bebanenu Ainu Meshor para Mitzrayim. Se a gente não saísse, naquele momento a gente nunca mais ia sair. Como não? Como não ia sair? Deus não prometeu para Avram? Se a gente continuasse lá, a gente já está tão baixo o nosso nível espiritual. A gente estava no nível 49. E se a gente chegasse nos 50, a gente deixava de ser judeu. A gente ia virar egípcios com ascendência judia. Do mesmo jeito que Ismael, o DNA dele vai ser Avraham. Esav, o DNA dele vai ser Yitzhak. Mas eles não são filhos de Avraham, Yitzhak e Jacob, não são. Nós que somos. Eles conseguiram desfazer, a gente estava nesse nível. Se Hashem não tirasse naquele momento, a gente nunca mais saía. Nunca mais saía. Quando a gente sai do Egito, a gente está em zero, estaca zero. A gente anda 49 dias, sobe 49 degraus de Kiddushá, e no dia 50 a gente recebe a Torá. A Amisera chegou no grau 50. O 50 é irreversível. Hoje um Yodi pode fazer o que quiser. É impossível deixar de ser judeu. A gente ainda estava em época de teste. Era possível desfazer. Hoje é impossível desfazer, a gente chegou no 50. Se a gente chegasse no 50 para baixo, no 50 abaixo de zero, já era, a gente não era mais povo judeu. A Lajorocu tirou a gente nos 90 minutos de jogo. Já estava nos acréscimos. Já estava batendo o último pênalti. Não tinha mais nenhuma chance. E a Lajorocu naquele momento tirou a gente de Mitzrayim. Vamos fazer uma conta interessante? Moshe está reclamando para Deus, por que você tirou a gente antes? Por que você me mandou antes da hora? Deus mandou 3 meses de inferno do inferno. Eu escutei o Reb Chaim Dov Keller, o Shvad de Tel Chicago, faleceu agora no Covid. Eu escutei dele, um pshat espetacular. Depois eu vi em vários outros livros, mas eu sempre repito o nome dele, que dele eu escutei a primeira vez. Se você fizer uma conta, a gente precisa sofrer 400 anos. E a gente não tem um segundo a mais para ficar. Esses últimos 3 meses, a gente não tem como bater a cota. A gente está sofrendo, mas a contagem, o cronômetro não vai bater. A gente vai chegar no grau 50 de Tumá. E não bateu 400 anos. Então Hashem não tem o que fazer. Ele manda Moshe e fala: Moshe, escuta uma coisa. Chegou teu momento. Você precisa ir antes da hora. Para você piorar o sofrimento, para potencializar mais forte, e agora eu tenho como te tirar. Porque se não potencializasse, vocês iam passar os 50 graus de Tumah. E a Amisrael nunca mais saía de lá. Eu escutei uma história de um Bachur de Leikut. Bachur de Leikut. Que ele escutou uma sigulá. Ele já tinha 27, 28, 29, não tinha shidduchim. Escutou uma sigulá. Ele escutou uma sigulá, se ele fizer 40 dias seguidos de Shira Shirim, ele noiva. Eu colei o Shuyo. Faz 40 dias seguidos de Shira Shirim. E no dia 40, ainda não tocou o telefone uma vez. Fala, quer saber, eu devo ter perdido um dia, eu fiz sem kavaná, eu não li direito, eu pulei um passo, vou fazer mais 40 dias. Ele faz a segunda vez 40 dias. Nada, nada. Secou, secou. Se antes ofereciam pouco e coisas nada a ver, agora nem oferecendo o menino, não ligam mais para a mãe dele. Ela quer saber. A Shem está me testando. Eu vou fazer uma terceira vez. Terceira vez, estão falando de 120 dias. Já são 4 meses seguidos, fazendo Jerusalém todo dia. E essa vez é com todos os psiquim. Todos, tudo! Fala, Shem, eu não vou quebrar. 4 vezes seguidas, 40 dias de Jerusalém. No dia 40, da quarta vez, ele noiva. Ele entra no casa da noiva por primeira vez. Ele está feliz da vida. E o pai da noiva levanta para falar, ele fala: Rabotai, Tov lehodot l'Hashem u'lazamer shemcha elyon. Eu preciso agradecer a Hashem. Eu não sei como explicar isso. 4 vezes de 40, quanto temos aqui? 160 dias, quantos meses dá disso? Quantos meses dá? Vamos. Há 6 meses atrás, eu estava com 4 filhas na fila. E as irmãs mais jovens já começaram a pedir: pai, a gente quer sair. E eu falei: não, vocês não vão pular tua irmã mais velha, você vai machucar ela. Depois de um tempo, de repente, há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, a primeira noiva. Um mês e pouquinho depois noivou a segunda. Um mês e pouquinho depois a terceira. E hoje está noivando a quarta filha. Em questão de 6 meses. A Shema não tem como te agradecer. O primeiro Shirashirim está começando a fila. A quarta é a tua. O segundo Shirashirim, a fila precisa andar. A tua está esperando, está chegando. O terceiro Shirashirim foi a terceira. E teu quarto Shirashirim foi. Mas não estou entendendo. Não adiantou nada. A Shema está movendo a fila. O que que você não entendeu? Às vezes você só vê no final de toda a história sabe o que aconteceu. Às vezes você não entende no momento. O pai tem, em questão de 6 meses, ele tem que casar agora 4 filhas. Sim, as filhas eram mais velhas e estavam todas meio que encalhadas. A menor, que talvez era brilhante, ainda era jovem, não sei o quê, que pega um menino mais velho, que é um ótimo menino. Sim, mas a fila precisa andar. A de 22 não vai começar a sair. Você tem uma irmã de 27, uma de 24, não sei qual que é as idades. Não vai sair. Mas a chama está fazendo tefilá. Sim, eu estou mexendo para você. Eu estou mexendo para você. Não faz tantas perguntas, por quê? Baruch Shomer Aftachato Israel Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Ele tinha como não cumprir a promessa. A gente ia descumprir. Ele prometeu que vai tirar a nação judia do Egito. Mas a nação judia estava prestes a desvirar judeu. A gente estava prestes a chegar aos 50 degraus de Tumá. E se chegasse no nível 50 de Tumá, a gente nunca mais saía. E Hashem podia falar: eu estou isento. Eu nunca descumpri minha promessa. Hashem procurou cumprir. A gente louva a Hashem, não por cumprir, que ele é um shomer, ele cuidou da promessa, ele loquien. Quantas vezes a gente se oferece fazer bem para uma outra pessoa, a gente vê que não é exatamente o que eu queria a outra pessoa. E eu procuro como me isentar do bem. Não, procura que essa pessoa seja melhor para você poder fazer o que você prometeu. Hashem procurou para a gente ser apto. Ele mandou antes. Ele fez o cálculo exato, Ketz, 190. A gente, o máximo que podia ficar era antes de chegar no nível 50 de Tumá. E para não chegar no nível 50 de Tumá, Kadosh Baruch Hu precisou mandar uma chance da hora. E 3 meses potencializar, valer muito mais. Os anos 210 equivaleram a 400. Então você faz um cálculo, eu não sei como você faz esse cálculo. Dos 400, dos 210, a gente já falou que 100. Primeiros 94, cada dia vale um, porque a gente não trabalhou nada. Os 116 valeram mais de um. A gente precisa completar uma conta. E Hashem viu que não dava. Hashem conseguiu fazer o cálculo. Mínimo tempo possível, o máximo de esforço para a gente conseguir ser salvo de lá. Lassot que Moshe Neemar le Avraham Avinu b'ribit v'nedarim. Para cumprir o que ele prometeu para Avraham. Sheneemar, vayomer le Avraham. Yadoa teidah ki ger yezar achar zolahem. E sabe quando a gente vai trabalhar? Arba. Meotchena, Vavadum, Leinu, Otam, o sofrimento é de 400, mas a gente não tinha como ficar 400 anos lá, porque senão a gente ia cair demais. Hashem procurou como cumprir, porque a gente nunca foi para o Egito para apanhar, a gente nunca foi para ser castigado, a gente foi lá para ser reeducado. E Bezat Hashem, no próximo Shiur, vamos explicar a sala de aula que Hashem fez para a gente. As lições que ele ensinou de Emunah Shleimah, do Ashma Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tem Hashem, tem Elokeinu e tem Hashem Echad, são 3 níveis de Emunah. Tudo que Hashem ensinou a gente. Mas para isso, a gente estava descendo demais. Então Hashem Shomer Aftachato. Chazak u Baruch.